Conceito.
Bem-vindos ao episódio 250 do Farofa Conceito e feliz ano novo. Eu sou o Jean.
Feliz ano novo. Eu sou o Armin.
Feliz ano novo. Meu nome é Fábio.
E que a gente tem um 2024 muito legal, com vários lançamentos, com várias fofocas positivas pra gente dar muita risada. Daqui a pouco tem Big Brother, aquela energia de ano novo, desastres naturais acontecendo também, porque nem sempre é tudo, né, mil alegrias quando começa o ano, mas temos coisas para falar. Antes de a gente começar esse episódio, que, enfim, vai ser um pouquinho diferente do que vocês esperam, eu acho. Vou dar aqueles recadinhos de sempre, que é pedir para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba farofaconceito em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok, né, principalmente. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você favoritar o nosso podcast no seu player, favorito, para você não perder nenhum episódio. Outra coisinha também, a gente tem uma playlist chamada New Music Friday, que você pode favoritar na Deezer, Spotify ou Apple Music, para você não perder nenhum lançamento que a gente comenta aqui nesse episódio. Gente, olha só, era esperado, como de costume, já que estamos acho que no quarto ou quinto ano do Farofa Conceito, não me recordo agora, que no primeiro episódio do ano a gente faça as entregas do Farofa Conceito Awards. Mas esse ano a gente teve um contratempo, a gente teve um período um pouquinho curto para vocês votarem, a gente não conseguiu fazer aquele trabalho de divulgação que a gente tem como costume fazer, então a gente vai estender e na semana que vem teremos os resultados, está bem? Então aguardem por isso, essa semana a gente vai divulgar um pouquinho mais, vocês têm um tempinho aí para pensar em quem vocês vão votar, então trabalhem. Tá?
Gente, se até o M, que é o M, atrasou por causa da greve, a gente põe a culpa na greve também, e é isso, sabe? Mas é pra vocês, então aproveitem, votem. E também tem playlist em todas as plataformas, tem a playlist além da New Music Friday, também tem a playlist do Farofa Conceito Awards 2023, porque é referente ao ano letivo de 2023, né, quando as pessoas podiam lançar. E é isso, aproveitem.
Mas esse episódio tem coisa, tá? Porque teve lançamento da Manu e teve lançamento da Anitta. Então a gente tem uma pauta nacional, porque a Anitta queria que fosse internacional, né? Já que ela tá aqui. Mas não, porque ela chamou a Melody e fez uma música em português. Então é uma pauta nacional sim, Anitta. Dessa vez, aqui não vai ter gente falando inglês e espanhol não, tá? Só português mesmo. E é isso, gente. Alguém tem algum recadinho, alguma coisa que vocês querem contar sobre a virada de ano de vocês? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar com os nossos ouvintes?
Não.
Ai, bicha,
eu
muda.
Não assisti nada. Mentira, assisti sim, gente. Assisti sim.
Ninguém
eu fui.
Viu Saltburn?
Não.
Eu Saltburn, vi,
eu
fui o
eu
único.
Eu não assisti, mas assisti outra coisa. Eu assisti no cinema Minha Irmã e Eu. De Ingrid Guimarães e da Werneck, que a gente falou muito, quero assistir esse filme.
Eu vi que atingiu os 500 mil espectadores já, o que é muito legal para um filme nacional.
É bastante, é um número bem considerável. O filme... é bem divertido, mas não é aquele filme que você, tipo, você dá várias risadinhas ao longo do filme, mas eu não morri de rir em nenhuma cena do filme. Sabe aquela que você fica com dor na barriga? Que você fica com dor na bochecha, tipo, você não consegue, sabe, tipo, parar de dar risada. Mas o filme é muito divertido, eu acho que a Ingrid brilha muito, a Tatá, ela usou um humor que a gente já conhece, que é aquela de, tipo, falar muito rápido, balbuciar algumas coisas meio que, tipo, pra pessoa não entender mesmo, e talvez exagerou um pouquinho, mas a Tatá também tem o seu bom, sua boa dose de humor. É que eu acho que num filme de comédia, eu fui muito mais surpreendido pela parte cômica da Ingrid Guimarães do que da Tata Werneck. Que talvez era uma coisa que a gente já esperava. O único, assim, problema do filme é que ele é muito picotado. Parece que tanto, ou, não sei se foi no roteiro ou na edição, é um filme longo de comédia, tem 1h50, mas ele, tipo, tem quebras muito bruscas entre uma cena e outra, e as coisas acontecem, tipo, algumas coisas ficam meio que no ar, assim. Claro, não tem que ser no beabá de tudo. Mas, tipo, um exemplo, uma hora o carro bate, essa cena tem no trailer. Duas cenas depois o carro está consertado como num passe de mágica, sabe? Então, algumas inconsistências, mas que eu acho que vem justamente por essa... Tipo, cortaram muitas coisas. Mas, de qualquer forma, tudo isso dito, eu gostei sim do filme, dei boas risadas, vale a pena. E, gente, tipo, você leva sua mãe, sua irmã, tipo... Ah, inclusive, esbarrei com a Chaka no cinema.
Ai, que legal,
ela,
cara.
Ela com a irmã gêmea dela, que não é idêntica. E eu fiquei, sim, tipo... Ela falou, ah, tô aqui com a minha irmã gêmea. Eu fiquei, tipo, cadê?
Exato, elas não são parecidas. Gente, Caroline Tchakirian é uma diva que é amiga nossa, ela estudou com a gente na faculdade. E ela é muito divertida, sigam ela nas redes sociais. Vale a pena acompanhar as aventuras de Caroline Tchakirian. E ela tava com a gente na audição do João. Ela até apareceu em algum dos vídeos brevemente ali, mas ela é muito legal. E ela ouve Farofa Conceito de vez em quando. Então, um beijo, Tchaka. Olha só, eu queria contar pra vocês que eu assisti Saltburn e... Assim, eu não tava sabendo de nada sobre o que era o filme, até porque eu entendi que esse era o propósito, assistir sem saber de nada. E achei ok, assim, entendi quando eu vi, eu entendi a crítica que o filme oferece, entendi a excentricidade dos personagens e por que as coisas são contadas daquele jeito. Nem tudo necessariamente é explicado e faz sentido. A todo momento, então algumas coisas ficam bem no ar e você entende que aquilo ali é algo de semiótica para você interpretar. É um pouco meio macabro também, mas não achei, por exemplo, não me gerou o impacto que Parasita gerou, por exemplo. Então não foi algo que também eu acho que é um filme que eu vou levar para minha vida e colocar como um dos grandes filmes que eu já assisti. Mas é bom, eu gosto muito da diretora, a Emerald. Eu acho que é assim.
Fennel.
Isso. Ela dirigiu o filme Bela Vingança, que é um filme que eu gosto bastante, pelo qual ela ganhou melhor roteiro original, acho que foi.
Acho que foi.
No Oscar, o que é um filme muito legal, tem na Netflix, vale a pena assistir. Então, eu tava mais ansioso por causa disso e também por causa do ator. Qual o nome dele, gente? O Joe Foria?
Jacob Elordi com o Barry Keoghan.
Isso, eu queria muito ver porque acho que era um dos primeiros papéis, ele tava muito animado pra isso, né? Um papel que fugia um pouco da comédia adolescente que ele vinha fazendo. Então, foi bom, mas quero ver Priscila. Eu tô ansioso pra ver, saiu no cinema essa semana, então é isso que eu quero ver. E tô vendo Gossip Girl porque é uma das únicas coisas que eu tô vendo que não me dá sono. E a
o
culpa
reboot?
Não é das obras, tá?
Ou a
não,
original?
Tô vendo o original, peguei pra ver. Tô vendo desde o começo. E eu tô adorando, assim, gente. Adoro os vilões, porque eu acho que eles são os personagens mais bem construídos, sabe? Tipo, eles são honestos com o que eles querem. Tipo, a Blair, ela não tá nem aí. Ela quer uma coisa, ela vai fazer. Ela não tem aquela coisa, ai, não posso fazer porque eu tenho que ser boazinha. Não, ela vai fazer mesmo a maldade. Ela e o Chuck Bass, melhores personagens. Então, achei estranho, porque geralmente eu gosto do mocinho e da mocinha, né? Mas nesse caso, acho que eles são personagens super bem construídos, não esperava por isso. E depois poderia falar por horas sobre o reboot, porque eu já tinha visto e, enfim, nossa.
Verdade, você já assistiu.
É. Sem comparações com o original.
É isso, então. Fábio, não assistiu nada.
É isso. Eu não vi nada, não tenho nada pra dizer. Vou começar a ver Ted Lasso com meu marido agora.
Ah, resolveu anunciar?
Ih, Divo, ele tá aqui, ó, com uma arma na minha cabeça, montada.
Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning.
I do the cleaning. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Mas é isso.
O Fábio está casado, gente. Então, parem com as DMs imediatamente. Se você estava digitando agora pra dar em cima de Fábio Del Rio, pare, tá bom?
Sabe qual é a melhor parte? Ah, ele mandou uma mensagem pra mim agora falando, ih, assumiu, ele tá no quarto de trás. Ai, ai. Ih, Drake! Não, o que acontece é que já não tinha mais ninguém mandando DM há uns 3 anos, pelo menos. Então, assim, ele pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Mas é isso, a gente não viu nada de novo. Ah, eu assisti alguns filmes, na verdade, mas são filmes velhos, que eu não tinha assistido. Eu assisti o Sete de Chicago, e bem legal, só. Vi um filme, gente.
Mas faz sobre o que é esse filme?
É sobre o... Ô, Leonardo, se tiver mais alguma coisa, você me lembra aí que a gente assistiu. Mas foi... A gente assistiu o Sete de Chicago, que é sobre
divulgou
um julgamento.
Divulgou até o nome, olha.
Ih! Black Pink! Brincadeira. Mas... Bom, a gente assistiu esse filme, que é sobre um julgamento de 7 ativistas. Na verdade, tinha mais gente envolvida. Inclusive, um homem preto que foi colocado lá só pra ajudar a puni-los. Mas era durante a Guerra do Vietnã. É com Eddie Redmayne e com uns outros caras famosos.
Eu vi esse filme.
Eu assisti.
Ele foi do Oscar. Você viu? Ele foi indicado ao melhor roteiro adaptado
em
2021.
E ele perdeu, né?
Acho que sim, mas é um filme muito bom.
Eu vi
ele
esse
é
filme,
muito bom.
Agora que eu lembrei.
Não, e assim, muito ódio, muito ódio. E eu esqueci, mas já lembrei, assistimos O Rei do Show, que eu nunca tinha visto.
Nunca
Pô,
tinha
é
visto?
Bom,
você odiou.
É muito legal.
Nunca tinha visto O Rei do Show, nunca tinha visto. E
você não gostou?
Eu gostei, achei legal. Não, gostei, gostei sim.
Gostou?
Gostei bastante. Eu gostei, achei a história legal. É que é uma história, tipo, de uma pessoa real, né? Achei interessante isso.
E, tipo, as músicas, Land, e as músicas não têm cara de musical, elas têm cara, tipo, de mais música pop mesmo.
São músicas pop, mas eu achei legal, eu achei
We
um
write
bom filme,
the stars.
Assim, bem feito. Gente, como o Zac Efron é medíocre, né?
Cara, eu achei
como
o
Zac Efron é medíocre.
Eu achei
e as ideias
musicais.
Nesse filme, assim, super overrated também. Super, ai.
É, não é o trabalho da vida de nenhum deles ali. Acho nem do Hugh Jackman, que é o protagonista.
Pô, eu acho mó bom, sabia? Eu acho
não,
mó bom.
Eu
a
adoro.
Michelle Williams, ela entrega bem, né?
Uhum. Eu adoro o filme, mas... Helena, inclusive, tá sumida a sequência de Rei do Show, né? Logo que saiu o primeiro, falaram que ia ter um 2. Tamo aí esperando até agora.
Mas posso falar, eu acho que é um musical que marcou bastante a época, assim. Foi bem importante pra carreira da Zendaya, eu acho, porque... É, foi um dos primeiros papéis dela depois, tipo... Porque logo depois veio o Homem-Aranha, se eu não me engano, não é? Tipo, foi um papel de grande destaque,
sim,
assim, pra ela.
Sim.
Até por causa da música, que charteou na Billboard e viralizou, tá? As pessoas ouviam bastante. Aí depois veio o Homem-Aranha, gerou um buzz em volta da Zendaya, que aumentou depois por causa de Euphoria. Então, eu acho que é um filme bem importante, assim, na carreira deles ali. Porque até a carreira do Hugh Jackman... É, ficou mais pop, né? Tipo, ele tava ali, tinha feito Wolverine e tal, mas deu uma revivida. A Michelle Williams depois concorreu ao Oscar de novo.
Gente, mas ela é muito boa. Como pode ela entregar tanto, né? Todos os filmes que eu assisto com ela, eu olho pra ela e falo, entrego o Oscar pra essa mulher. The Fabelmans. Vocês já viram?
Sim!
Esse eu não vi. Eu vi Manchester
Amigo.
By the Sea dela.
Amigo... Quando ela olha pra câmera em The Fablemans. Quando ela
Você
olha pra câmera.
Tudo.
Nossa, eu arrepiei. Eu juro que eu arrepiei. Inteiro. Ela é... Essa mulher é boa. Ela é boa. E ela consegue atuar, tipo assim... Já assistiu Dawson's Creek? Talvez você tenha que começar assistindo Dawson's Creek da Netflix. E aí você vê como ela era jovenzinha e inexperiente. E vê onde ela chegou, que o negócio fica ainda melhor. Ela consegue atuar com o olhar dela, com a expressão dela. Ela não precisa fazer nada. Ela olha e você... E dói. Ela olha e... Nossa, juro. Essa mulher é tudo. Mas foi isso que eu assisti, gente. Só isso.
Mas tá
Podemos
ótimo.
Podemos ir, então,
é,
pro primeiro
porque a gente
quadro?
Falou, ninguém assistiu nada. Nada de brá, todo mundo assistiu
Exato.
Poucas
o Fábio
coisas,
querendo guardar
menos.
As opiniões dele. O Rei do Show, ele falou que nunca ia ver, assistiu, que mentiu aqui e eu omiti uma informação. Mas a gente conseguiu tirar dele, né? Porque gays são assim, fofoqueiros, não param
Menti
de falar.
Menti mesmo, te enganei mesmo pra você parar de ser trouxa. Aqueles...
Fábio Fu. Bom, vamos pro primeiro quadro, que é o...
Você não pode dormir sem saber.
Gente, esse aqui é o quadro que a gente pega as principais notícias aqui e traz pra vocês sempre ter. Agora que tá voltando, né, começando de verdade, tem presencial às vezes. E às vezes, né, tipo, ah, como foi seu fim de ano? Ah, foi legal, você precisa trazer alguma coisa a mais, né? E é uma coisa que você pode trazer, por exemplo, é que... Tô escolhendo aqui qual que eu vou começar o ano. Enfim, vou trazer essa, né, pra começar já... com as coisas bem abertas. Saiu uma fofoca, um rumor durante esse recesso de que a Britney ia trabalhar, estava já trabalhando, na verdade, e ia lançar um novo álbum de estúdio. E aí ela desmentiu tudo, jogou aberto aqui e abre o aspas. Eles ficam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum. Nunca mais voltarei à indústria musical. Quando escrevo, escrevo por diversão e para outras pessoas. Escrevi 20 músicas, né, nos últimos 2 anos. Sou uma ghostwriter e gosto disso. Paulo Coelho, aprende. É assim que se faz.
Gente do céu! Jamais retornarei à indústria. Tamanha barbárie de indústria. Gente, tô chocado com essa info da Britney.
E os empresários. Ok, Britney, surpresa. Agora entra nesse estúdio. Soubesse. E aí ela entra e grava tudo.
Escrever tantas músicas assim.
Gente, olha só. A Ivete Sangalo foi convidada pra participar dos ensaios da Anitta lá em Salvador. E elas cantaram algumas músicas juntas. Inclusive o novo hit da Ivete, que é uma música em parceria com a Ludmilla, chamada Macetando. E a Anitta cantou sim, viu? Ficou pianinho, cantou mais uma composição de Ludmilla, mais uma canetada de Ludmilla. Eu nem sei, na verdade, se a Ludmilla escreveu, tá? Só queria aqui trazer.
Mas é o feat com Ludmilla, não é?
É um feat com Ludmilla, sim. Entendeu? Cantou em cima dos vocais da Numanice. Deixa eu ver se a Lud escreveu essa música, talvez não.
Vê aí. E a Ivete ficou assim, olha ela, olha ela. Ficou toda... Que a Anitta era brigada com a Ivete também, né? Faz assim, vai lá no palco do Faustão e fala, por favor, Ivete, me deixa entrar no seu DVD, que aí não fica ruim, entendeu?
Ah, gente, a Ludmilla não escreveu essa.
É, tava ocupada, dando outros closes errados. Gente, a ex do Pyong Lee, que se chama Sammy, parece que você nunca soube o nome dela, revelou que ela tem um pacto sobre sexo com o novo namorado dela. Sabe quem é o novo namorado dela? É, sei lá, um finlandês. E sabe, ele é piloto. E o pacto é, caso você esteja achando que seja uma coisa assim super interessante, o pacto é só que eles vão transar só depois de casar. É isso.
Ave Maria. Você falou pacto, eu já tava assim, já tava pegando o meu... Já, tem filho.
Ela tem um filho com o Pyong, né? Que nasceu durante o Big Brother.
É que a gente acostumou com pacto sendo uma coisa meio Machine Gun Kelly e Megan Fox, assim, uma coisa meio... Colocamos um anel em nossos clitóris e glandes e se tentarmos tirar, vai sangrar,
ai,
sabe? Tipo, um negócio meio assim.
Você falou pacto, eu já tava aqui pegando a minha cruzinha, fazendo meu terço, mas enfim, pensamentos positivos. Gente, deusinha do pop, né? Ela que tava sumida da Hot 100, a Cher voltou a chartear depois de 21 anos. Na posição 94, mas ainda assim na Hot 100, com a música DJ Play a Christmas Song, né, que realmente foi o principal single do álbum de Natal que ela lançou no passado, o primeiro álbum de Natal da Cher, e com isso ela se tornou a primeira mulher a marcar presença no ranking, né, de canções dos Estados Unidos por 6 décadas diferentes, anos 60, 70, 80, 90, 2000 e 2020. Realmente, 2010 ali tinha uma disputa muito acirrada no mundinho pop, né? Mas parabéns pra diva.
Nossa, que demais isso. Pulando de uma diva para outra, a Shakira ganhou uma estátua de 6 metros de altura na cidade natal dela. Achei isso maravilhoso. Mais uma conquista da nossa rainha decolonial.
Diva demais, gente. Vamos falar aqui de outras coisas decoloniais, mas nem tanto. Porque tem uma rua desconhecida, conhecida só pelos fãs de música eletrônica da Europa, que se chama Sophie Ellis Baxter, que tem uma música que toca em Saltburn. E por conta disso, ela conseguiu entrar ali no top 50 do Spotify Global pela primeira vez na carreira dela, com uma música de 2001 que se chama Murder on the Dance Floor. Essa música recebeu mais de 1 milhão e 900 mil streams no dia 6 de janeiro, né? E tá nos charts de mais de 20 países. Essa música... Por que eu tô falando disso? Primeiro, porque ela é a cara da Zara Larsson, essa moça. Alguém pega aí o Telegram e mostra que eu mandei. É a cara da Zara Larsson.
Você acha? Não, ela é a cara da Zara Larsson ou a música?
Não, a Zara Larsson. Facialmente.
Fala aí alguma coisa, Armin. E aí,
aqui, ó. É a Zara Larsson morena, praticamente.
É igual. Não? Igualzinha a Zara Larsson. E outra coisa é que ela tem uma carreira de muitos anos. Ela lança álbuns ainda hoje em dia. Ela já tem, sei lá, 60 anos. E ela nunca fez sucesso nos Estados Unidos. Ela sequer tocava lá, assim, por conta, né, de como a indústria era antes da globalização, aqueles antes da internet, da geração Z tomar o mundo, ela era conhecida só na Europa e nas pistas de dança de lá. Então, fiquei feliz por ela estar conseguindo cruzar o oceano agora, anos e anos depois, né? 22 anos depois, 23, depois da música sair.
Sou eu?
Não, é a Armin.
Sou eu. Ah, desatenta. Gente, eu tenho 3 notícias aqui. Eu vou fazer um mix, uma misturinha de Little Mix aqui. Mas não é delas. Queria, mas ainda não. Gente, a Kesha está oficialmente livre agora que ela se separou do selo Kemo Sabe, né? Da RCA também. Separou de tudo. E da empresa de gerenciamento Vector Management. E aí o Gag Order, que foi o álbum que a gente comentou aqui, que saiu ano passado, em 2023, realmente foi o último lançamento dela, mas assim, ela não se deixou abalar, está prontíssima, inclusive já está rodando aí, sei lá, Los Angeles, provavelmente, com plaquinha, igual aquele cara Dude with a Sign, com plaquinha de papelão escrita com caneta, New Music Coming Soon. Então ela já vai aí começar.
É o lead pronta. No novo álbum do Lil Nas X. É ela e ele.
É, mas isso é confirmado? Porque isso era a minha terceira notícia que eu fazia o gancho. Que o Lil Nas X disse que vai voltar. Já saiu, inclusive, uma arte, mas não saiu nome, não saiu nada. E ele disse aqui, abre aspas, minha nova música tem uma parceria com uma popstar muito querida de quem sou fã há muito tempo. E aí eu fiquei pensando.
Ah, é ela.
Porque ou é ela postou... ou é a Ariana. A Ariana não vai ser.
Não, é que ela postou a música, ela postou essa placa e ele postou também uma foto com uma placa.
Então é isso.
Ele não deu um retweet na placa dela? Não foi um lance assim? Foi,
tipo assim, é dos dois a música.
Ótimo. Eu fiz trabalho prévio de detetive. E vocês só juntaram tudo e resolveram o caso.
Não, eu tô assim, feliz demais, porque eu acho que combina Kesha e Lil Nas X. E a Kesha merece o mundo, assim. O quão talentosa ela é e o quão esse momento é importante pra ela. Ela fez até uma festa... A Demi tava nessa festa recentemente, que ela fez a festa de liberdade. Olha só.
Desculpa, o Lil Nas X disse dia 6, esses dias, minha nova música que tá saindo semana que vem foi inspirada pelos eventos de 6 de janeiro. E aí a Kesha, eu não estou nessa. Entendeu? Porque ela tá em outra. Ela tá em outra com ele.
Ai, que legal. Então, não sei, pode ser que sejam... três músicas, né? Uma solo do Lil Nas X, uma da Kesha. E é isso aí. Bom, fãs reclamaram da postura de Maiara durante um show da dupla Maiara e Maraísa em Florianópolis. Abre aspas, decepcionados. Não sei o que elas fizeram, gente. Não sei se era da postura, tipo assim, ai, do show, ou se ela tava ali realmente com uma corcunda pra frente, se tava com uma escoliose, não sei o que aconteceu. Mas não estavam satisfeitos.
O povo critica muito, né, gente? Falando em criticar, saíram aí os participantes do BBB24, que nós vamos entrar na brincadeira esse ano. A gente vai comentar, né? A gente precisa ganhar um Ibope aqui em cima de Rede Globo. Mas o ponto é, Vanessa Camargo está no BBB. E aí fizeram um perfil fake, aparentemente, de Graciele, que é a esposa de Zezé de Camargo, que foi lá e postou que Vanessa traiu. E aí Graciele desmentiu, falou, não, eu apoio Vanessa. E aí a Zilu, mãe da Vanessa, que foi... trocada pela Graciele, comentou assim, vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Vanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar
gente,
de boca fechada.
Essa treta, caramba. Ela é interessantíssima, o que é muito triste também. Mas eu acho que a gente tem um fato aqui, Vanessa Camargo é a pessoa mais famosa desse país que já entrou no Big Brother.
Sim, sim, fato, é mesmo, e eu acho até... É que a Vanessa foi pro BBB, mas daria pra fazer uma fazenda com a família inteira, né? Família de Camargo.
Edição especial.
Daria pra fazer assim, uma fazenda.
Ela é casada com o primeiro vencedor da fazenda, né?
Dado Dolabella. Ela é casada?
Ainda?
Ah.
Não, mas ela casou com ele?
Não, não sei se casou, mas assim...
Junto.
Foi ano casou? Passado? Porque, não, porque se ela casou, eu tava tipo, nossa, ainda bem que eu... Tá tudo bem eu emocionar, então. Super rápido. Tá. Porque eles voltaram em 2023, não foi?
É, eles voltaram no começo do ano passado.
É. Já tô morrendo de saudade da Dolabella.
Ai, gente.
Olha, gente.
Da Dolabella celebra a participação de Vanessa no BBB24. Abre aspas, vai arrebentar. Então, sim.
Alguém tem alguma notícia de Luana Piovani? Saudade dela, tá tão quietinha.
Tá sumida então... ela, né?
Eu vi um vídeo, eu acho que não é de agora, mas pegaram um corte dela falando assim, a Vanessa Camargo? Oi? Mas eu acho que não é em relação ao Big Brother, acho que é alguma notícia que deve ter saído em relação ao Dado Dolabella que ela deve ter falado isso.
Não, gente, olha que absurda. Vanessa Lopes do BBB24 já se envolveu em polêmica com Luana Piovani e foi defendida por pai. Então a Luana, mesmo não tendo... Ah, você achando que não tem ninguém no Big Brother relacionado com ela? Tem sim.
E a Vanessa Lopes tem treta com a Yasmin Brunet, que o Medina já... comentou no post de que a Vanessa Lopes tinha entrado, ele falou assim, fires everywhere. Ou seja, vai ter treta entre as duas, sim. Yasmin Brunet, Eu tenho opiniões. Eu acho que ela vai decepcionar, me decepcionar? Acho que vai, porque todos eles vão nos decepcionar de alguma forma. Mas eu acho que a gata pode entregar entretenimento, tipo assim, treta, uma coisa meio mimada. Ou, assim, formar casal com o Rodrigão. Tem um Rodrigão nessa edição? Sempre tem um, né? Uma coisa meio heterotop. Não sei.
Eu joguei no Google, Luana Piovani, e tem mais notícia dela do que de muita gente por aí. Mas eu vou citar só duas, as duas de 2 dias atrás. A primeira é: inconformada, Luana Piovani alfineta Pedro Scooby, abre aspas, qual foi a intenção? E a outra é, abre aspas, lazarento e desonesto, diz Luana Piovani sobre ex de Ana Hickman. Então, assim, ela realmente tem uma opinião formada sobre tudo. Essa gata é informada e dá cara a tapa, né? Não tem medo, não.
Eu acho que ela precisa de um programa na tarde da televisão brasileira. Eu acho que ia entregar bastante. Luana, assumo Fofocalizando e Cris Flores, temos projetos maiores para você. Mas é isso, alguém tem mais notícias? Podemos ir para o próximo quadro?
Enough. Bora.
Então vamos, que agora é do Fábio.
Giro da semana.
Gente, esse é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop, com lançamentos de músicas. Mas antes da gente ir pra pauta real oficial, que vocês já sabem, é Melody e Manu Gavassi. Ah, e tem a Anitta também, junto com a Melody. A gente vai começar pelas menções, que são aquelas músicas que a gente vai discutir de forma mais breve. Na verdade, só noticiar que foram lançadas, como é o caso desse projeto aqui, do Luiz Capauri, que tá começando o ano com A Casa em Ordem. Ele acabou de liberar a versão definitiva do segundo álbum de estúdio dele, que é o Broken by Desire to be Heavily Sent, que tinha saído originalmente em maio do ano passado, 2023. Essa nova versão vem com 5 novas faixas, incluindo o novo single dele, que se chama Strangers. Lembrando que Lewis pausou a turnê do álbum e tá afastado do palco pra se concentrar na sua saúde mental e física. De qualquer forma, na página da Wikipédia dele já tem um terceiro álbum rascunhado pra junho de 2024, The Day Is Better Than The Night Before. Vamos ver o que vem aí, se isso é real ou não, não sabemos, mas fica aqui a hint.
O filme é das mulheres, mas o hit é masculino, provando o ponto do próprio filme. Para fechar 2023 com a campanha do Oscar a todo vapor, Ryan Gosling e Mark Ronson lançaram um EP com várias versões de I'm Just Ken, que é a música que fez parte da trilha sonora do filme de Barbie, um dos maiores filmes de 2023, incluindo versões natalinas, tá? Porque eles queriam sim ganhar dinheiro durante as épocas da época de festas no mundo. Tem versão acústica e disco também. E aí, quem que vocês querem que ganhe? I'm Just Ken ou a música da Billie Eilish? Isso porque nem saíram os indicados ainda de melhor música e qualquer indicado pro Oscar. Falando nisso, quando sai, Armin? Semana que vem já? Eu acho que é, né?
É por agora, porque se eu não me engano o Oscar é tipo na dia 10 de março? Algo assim.
Longe, né?
Ah, não achei tanto não, amigo. É que normalmente é entre fevereiro e março.
É verdade, mas geralmente é no carnaval o Oscar.
É que o carnaval esse ano vai ser cedo, o carnaval esse ano é 13 de fevereiro.
E o mas, Oscar enfim, vai atrasar porque a gente teve ali uma greve, né, dos roteiristas e dos atores.
Exato, uma grevezinha de leve. Mas, gente, já acabou as missões, assim, a semana teve pouco lançamento. Mas é bom porque a gente aqui não para de falar, né? A gente fica 2 semanas sem gravar e, assim, já tem tanta coisa que a gente precisa desabafar aqui nossa terapia semanal, né? Mas enfim, a gente entra agora no Giro Real Oficial com a primeira coisa que a gente vai comentar, porque sim, coisa. Finalmente, é que eu não queria repetir, lançar, ah, enfim, Scooby-Doo e Scooby-Loo se juntaram, gente, após muito implorar via falsetes e após muitos desperdícios de potenciais hits, a duplinha mais rentável da Choquei se uniu. Anitta e a Melody lançaram o remix de Mil Vezes, que é o quarto single do Funk Generation, né? Que é o terceiro álbum internacional da carreira da Anne. A música ganhou versos em português e até um nome abrasileirado, Mil Vezes, com Z e não com C. A parceria entre as duas era muito aguardada, né? Já que Anitta não liberou a versão brega da Melody pra Fake in Love, né? Que era Fake Amor, né, e que teria dominado as paradas nacionais, né, algo que a original Fake in Love e as outras empreitadas internacionais da Anne falharam em fazer.
Coitadinho. Menos envolver, tenho que me corrigir aqui, envolver realmente aconteceu.
Aconteceu, mas por um grande motivo, tipo, vamos fazer acontecer, Anitta número 1. Porque a música em si, não sei se teria acontecido. Mas tudo
foi
bem.
Foi um projeto nacional ali, né?
Exato.
Foi um projeto nacional.
uniu o Brasil quase como uma Copa do Mundo, aquilo lá, né? Mas enfim, a gata, a Anitta, né, no caso, tá em outra, tá irritando lá com o Bey Akeel, que inclusive acho que tá subindo lá na Hot 100 também. A Anitta fez as pazes aqui com o Brasil, tá em turnê com os ensaios da Anitta e resolveu, né, com esse lançamento, agradar os povos tupiniquins. Mas e aqui? E o Farofa Conceito agradou também?
Agradou.
Agradou.
Agradou forte. Como pode? A Melody, tudo que ela toca vira ouro, não tem nada.
Midas. Midas Touch.
Cara, é o Melody Touch, assim. Ela entrega carreiras, ela salva músicas, ela constrói hits, gera polêmicas. Essa menina faz tudo e já vai fazer Enem também. Então, quer dizer, tá ali no caminho do sucesso, menina Melody. Fiquei muito feliz com essa versão, achei muito boa, realmente. Desde o início, ela tinha mesmo uma pegadinha mais piseiro, mas eu acho que a presença da Melody leva essa música realmente pra um outro lugar. Se a Anitta tivesse feito um piseiro, não seria a mesma coisa do não. que a Anitta fazer um piseiro com a Melody. Ela é realmente muito boa, gente, não tem essa. Eu... Não, pra mim, a Melody é uma artista. Ela deixou de ser piada há muito tempo. Já falei isso outras vezes aqui, mas é isso. Eu adorei essa música, achei essa versão realmente muito boa e tem mesmo muito mais potencial do que a versão solo. Gostei de verdade.
Parece que ontem a gente viu o nosso amigo Rodrigo Melchior, que fez uma grande tatuagem no antebraço inteiro dele. E eu virei pra pessoa que estava do meu lado bem nessa hora e falei, nossa, era tipo a peça que faltava. Eu não consigo desver o Rodrigo sem essa tatuagem agora. Era tipo, agora tudo faz sentido, a imagem está completa. E é exatamente o que eu sinto com essa música. Estava faltando Melody, a original agora parece muito uma versão demo. E agora a gente tem a versão completa, parruda, com muito mais potencial e muito mais qualidade do que a anterior. Então, assim, é isso. Parabéns, Melody. Porque eu falei do toque de Midas, mas, tipo, e é o toque da Melody. Ela transformou um negócio... Anitta, a gente te ama, mas um negócio mequetrefe, meia boca, xoxo, capenga, manca anêmica, frágil, inconsistente, na versão que deveria ser desde o começo, né? Parabéns.
Eu tava procurando aqui uma troca de mensagens que eu tive com o Caetano. O Caetano, nosso querido ouvinte.
Divo.
Que sempre tem opiniões muito sensatas. E ele questionou muito sobre o fato de por que, que a Anitta tá lançando isso agora, dando atenção a um single que não aconteceu tanto, sendo que ela tá prestes a lançar um álbum com foco internacional. E o que isso ajuda a Anitta, né? E aí, e ele falou, justamente no momento que ela tá tendo, de fato, um hit internacional. E eu conversando com ele, falei assim, cara, eu acho que, primeiro, ela não tem muito o que fazer em relação a Bey Akeel, porque, tipo, é uma música que não é dela, ela não pode investir mais do que ela pode fazer ali. Então, a música tá acontecendo sozinha, e eu acho que ela tá aproveitando esse hype pra trabalhar algumas outras coisas. E nesse momento, não tem o que ela fazer internacionalmente, porque o mundo tá parado, por causa do Natal, nesse fim de ano, e a coisa acontece pra Anitta agora no começo do ano com o Carnaval. Não tenho o que falar. Tanto que os ensaios da Anitta estão rolando, ela já tá fazendo vários shows e várias apresentações, como a gente comentou, então eu acho que esse lançamento é um acerto estratégico da Anitta, e criativamente também, porque ela sabe que a Melody é boa. Ela já falou isso várias vezes, até na blogueirinha, ela sempre soube que a menina tem um molho. Ela é inteligente, ela entrega muito em artisticidade, acho que é assim que fala.
Artisticidade.
Boa. E a música é ótima, assim, não tenho o que falar. Ela é realmente muito boa. Eu acho que das músicas que a Melody fez em cima das coisas da Anitta, essa não é a melhor. Eu acho que Fake Amor realmente teria sido, assim, um grande estouro, porque, de fato, tava viralizando bastante até a Anitta tirar do ar. E não acho que essa é a melhor delas, mas é muito boa também. Então eu fiquei feliz que a Anitta fez isso, porque ela sabe rir de si mesma. A gente sempre soube que ela sabe rir de si mesma, mas ela se permitiu rir. E eu acho que não é ela, né? Ali é uma questão toda de gravadora, negócios, com que certeza. Ela não podia fazer coisas. Mas esse era o momento ideal, ela não podia desperdiçar. E mil vezes é muito boa. Muitas pessoas criticam, né? Falam que é mais uma tentativa fracassada da Anitta. Eu não acho que não tem nada a ver. Acho que a música é boa, sim. Quero que ela esteja no álbum. Não a versão brega funk, porque talvez não combine. Mas quero que Mil Vezes esteja no Funk Generation, que ela não descarte, porque eu gosto bastante. E a Melody agrega. Então, acho divertido. Quero, sim, que ela cante nos ensaios. Quero que a Melody participe. É um momento super legal para nossa cultura pop nacional. de juntar Scooby-Doo e Scooby-Loo, como foi super bem pontuado pelo Bicharts. Então, tô bem satisfeito com o ano começando dessa forma pra Anitta.
Você fez um comentário que me fez parecer pra mim que a Anitta fazendo essa música com a Melody agora oficialmente, por não ser a melhor delas, é como marcas quando entram no meme. Porque tem a versão não. proibida, e aí tem a versão que a marca autorizou. Que o marketing falou, ah, isso aqui não vai ficar mal. E aí não, vem que amor, que... derruba mil vezes. Vamos dar ok, mas não é a melhor, mas vamos dar ok.
Não, é que eu acho que ali foi uma questão muito de gravadora, que não deixou. E aí a Anitta falou, tá, beleza, agora vamos fazer uma que a gravadora vai deixar. E aí ela... Aí saiu essa e tá tudo bem, eu não acho que é ruim. Eu acho que pra mil vezes é isso que tinha que ser. Só que o que fake amor era... Cara, era muito grande, assim. Mas tá tudo bem também. Eu não acho que a marca entra no meme, porque a Anitta sabe fazer direito essas coisas, assim. E nisso ela manda muito bem.
Sim.
Mas, de qualquer forma, se a Anitta fez Versions of Me e Versions of Me Deluxe com aquela zona, ela pode colocar a versão remix no finalzinho como faixa
ela
bônus.
Ela deve.
Obrigação
eu
moral.
Eu acho que ela vai dar um jeito de meter bem a Kayle no álbum, óbvio.
Capaz também. Ela sabe o que ela faz.
E vai ser muito bom. Vai ser muito bom, porque aí o álbum vai bem no Brasil e vai bem fora. Vai ser muito bom. É isso. Vamos então pro próximo tópico?
Yes.
Que é o... Brincadeira, gente. Já tá aqui. A trilogia de Manu Gavassi, que está completa finalmente. Depois do lançamento de Pronta pra Desagradar, Manu liberou as duas últimas canções e curtas do seu projeto autoral, Sexo, Poder e Arte. E 31, que foi essa última música liberada justamente no aniversário de 31 anos da publicitária autodidata, como a gente já tinha previsto, pois também somos publicitários, não autodidatas, porém somos. Os curtas foram muito bem elogiados pela crítica, porque a gente só leu as positivas, então é isso que importa. E a Manu tem show marcado no Lollapalooza, caso vocês não saibam, e filmes e séries agendados pra 2024. A carreira dela tá a todo vapor, voltou a trabalhar de fato. E a gente queria saber se vocês estão acompanhando, mas antes disso vamos falar aqui de Sexo, Poder e Arte e de 31. Gente, eu não assisti o curta de 31, eu só assisti Sexo, Poder e Arte, mas eu escutei as duas músicas.
Tenho
muito a
dizer
duas...
sobre isso.
Tem que ver,
sabe por quê, Fábio? Posso dar minha opinião antes de você falar?
Óbvio.
É, porque assim, eu gostei mais de 31 pela carga lírica e pelo tema que é trazido, que, enfim, vocês sabem já que eu gosto desse tipo de coisa. Mas, enfim, as duas músicas, elas fazem muito mais sentido quando você assiste junto com o clipe, porque eu acho que a música sozinha, ela... É como, sabe como uma música de musical, que quando você ouve, você fala assim, tá, por que ela pausa nesse momento? Por que ela tá desse jeito? Porque quando você assiste o filme faz sentido, porque ela existe para acompanhar aquela obra. E em 31, especialmente, eu senti uma coisa, e aí, Armin, você viu o clipe?
Vi.
Tá. O clipe, ele se passa com a Manu andando por ambientes dentro de uma casa, e ela vai indo na direção contrária do que deveria acontecer.
O Fábio vai pegar referência. É a mesma coisa que acontece com o clipe de The Scientist, do Coldplay. O clipe é, tipo...
Backwards, reverse. Isso. De trás pra
e
frente.
E aí, exato. E eu acho que a música faz todo sentido. Me parece que a construção lírica dela, a letra, faz sentido, tipo, na ordem o contrário, sabe? Então, na minha cabeça, eu penso que ela construiu dessa forma que quando eu ouço a música sozinha, talvez ela não faça tanto sentido. Tipo, eu fico achando ela meio que as coisas não se encaixam, que as coisas não fazem sentido, mas assistindo a obra audiovisual, eu vejo que aquilo faz sentido com o que tá se passando, porque ela vai voltando e a construção, tipo, por exemplo, quando ela fala que o sol, como é que ela fala? O sol, sei lá o quê, mas ela se emociona com a lua.
Isso, então, tipo, o sol, sei lá o quê, inspira, mas ela se emociona com a lua e dança no escuro.
É, e aí na minha cabeça aquilo, tipo... Poderia ser o contrário na construção da música, mas aí ela bota daquele jeito porque no clipe, enfim, faz sentido dessa forma. Então, eu gostei por causa disso. Eu acho que esse trabalho como um todo, ele é muito legal para a carreira da Manu, porque traz um posicionamento muito legal dela após o Gracinha, que foi um álbum também audiovisual muito bacana. Mas aqui ela tá para falar sobre temas e não é sobre a música. É sobre a discussão, é sobre o pacote como um todo. Então, essa música não é aquela que é pra você ficar ouvindo toda hora. É pra você assistir e ponto, acabou. Então, eu fico animado pro próximo passo dela, porque eu acho que ela não vai parar por aí. Como o Fábio também bem pontuou, ela tem show no Lollapalooza. Não acho que ela vai levar o repertório da Rita Lee, nem o repertório do Gracinha só. Eu acho que ela deve lançar coisa em breve. Até porque se ela trabalhar em tudo isso, com esse tanto de audiovisual, ela deve ter muita coisa já planejada pra música que ela deve ter trabalhado nos últimos meses. Então, gostei. Só uma última coisa. Sexo, Poder e Arte. Não sinto que eu devo falar sobre o que a música traz como tema. Tipo, é uma discussão extremamente delicada que eu não sei dizer, assim, não é um tema que nós como sociedade já, nesse momento, temos como algo como certo e errado. Acho que, assim, é uma discussão que tá muito viva e concordo com ela trazer isso como pauta, até porque ela passou por tudo aquilo que ela fala sobre exposição do corpo e decisões artísticas que talvez ela não tomasse mais hoje. Só que é uma discussão que eu acho que tá a todo vapor e que bater o martelo e cravar algo em relação a isso seria um tiro no pé pra qualquer pessoa, porque eu sinto que a gente tá falando, esse é o momento que a gente tá entendendo muito sobre isso. E eu acho que é essa é a minha opinião, assim.
Ok. O Gê, tipo, não vou falar. Eu acho que a gente pode falar sobre sexo, poder e arte do ponto de vista da música, tipo, de um olhar
Sim, não. Raso. Eu quis dizer sobre a discussão, sabe?
É,
música,
total, assim. Total. Porque, assim, eu acho que, pensando aqui, eu gostei muito dos três lançamentos. Acho que, tirando o Gracinha, foi agora... Acho que teve um peso, acho que ela fazer isso com um curta de introdução e um clipe mega... Não vou dizer megalomaníaco, mas mega produzido pra cada uma das três faixas. De perto, a primeira vez que eu tô vendo isso de perto, porque quando ela lançou tanto Cute But Psycho e o Cute But Still Psycho, era isso? Que ela teve
isso.
Lá.
Uhum.
E daí teve um mini doc Nashville no meio. Eu sinto que era mais ou menos essa pegadinha de, tipo, um single triplo, três grandes atos, mas eu não, assim, achei um grande trabalho pra, tipo, ser só o pontapé inicial de algo depois. Então não sei se vai vir um álbum. Eu adoraria que viesse um álbum porque eu adorei as três faixas. Eu acho que cada uma tem um grande... uma grande direção. Tipo, são três coisas... Tem uma sonoridade parecida, que faz sentido, mas eu acho que Pronto Pra Desagradar é aquela faixa bem média. Ela não é ousada demais, mas ela também não é conservadora demais.
Achei
31.
Muito Broadway essa música.
31 é a faixa já mais emocional ali, pra, tipo, as pessoas realmente fecharem o ciclo, chorarem. E Sexo, Poder e Arte é a que vem realmente com uma marretada na cara. Eu acho que, tipo, ela quer dizer, e ela diz muito com a música aí, com o clipe, e que talvez seja a música um pouco mais... entre aspas, tá? Chocante da Manu Gavassi, até pelas referências, pelos paralelos que ela faz com ela mesma, inclusive no capa do Manu. Eu achei aquilo, tipo, Manu Gavassi, parabéns. Mas enfim, então acho que são três coisas bem distintas e que acho que faz total sentido ela trabalhar cada uma delas com essa intuição. Mas eu acho que a Manu, tipo, entregou muito, assim, quando a gente pega e vê esses três pilares... gostei muito, acho que eu já falou bastante aqui de 31, e eu queria dizer um pouco de Sexo, Poder e Arte, porque eu acho que como música é a faixa que eu mais gostei. Eu acho que é a faixa que tem uma batida pop mais óbvia, talvez, com um refrão mais chiclete, e que, cara, Manu Gavassi, parabéns, porque a gente falou bastante de Pronto Pra Desagradar, mas agora que a gente tem, né, tudo junto... Ela entregou, tipo, ela entregou muito, assim.
O que eu acho...
Em letra, em produção, em tudo.
É que ela deixa o conceito das coisas muito... muito mastigado pra todo mundo nesse projeto como um todo.
É isso.
Então, tipo assim, as letras, elas falam exatamente o que ela quer dizer. Não é uma coisa que, tipo assim, você tem que pensar muito pra entender, sabe? Tá ali, ela tá com todas as palavras falando exatamente tudo o que ela pensa. O que é muito legal e... Por outro lado, poderia seguir outro caminho artístico também, mas é o que ela escolheu, até porque ela trabalha de outras formas também a mensagem dela através do audiovisual. Mas o que eu quis dizer sobre outro trabalho, eu não acho nem que seria uma continuidade. Eu acho só é que abre espaço pra, tipo assim, talvez seja um momento pra ela trabalhar mais a música, entendeu?
Sim,
até porque ela
total.
Tem grandes shows marcados e as pessoas, querendo ou não, olharam pra ela agora, né? Tipo, e ela se botou de novo, mais uma vez, nesse lugar do tipo, artista. Tipo, tô falando, tô trazendo temas, tô falando coisas, então acho que é de se esperar que venham mais coisas da Manu musicalmente, até depois do Gracinha e desse projeto. Mas diga, Fábio, sua língua tá pegando fogo? Quer falar?
Não, na verdade, eu concordo com vocês. Eu não concordo tanto com a parte, especialmente pra 31, de que precisa ser visto junto com o vídeo. Eu assisti agora, tá? Enquanto vocês falavam. Não achei. Achei que a música é boa o suficiente pra ser escutada sozinha. Eu acho que ela é a melhor do projeto, nesse sentido. Eu acho que é a mais sincera, radiofônica, etc. Enfim, tudo que queiramos chamar. Gosto muito da letra. Acho meio cafona, especialmente a parte do... Ah, minhas ancestrais morreram na fogueira. Isso acho tão cafona. Desde que falaram do... Ai, as netas das bruxas que vocês não queimaram. Hoje fazem magia com a raba pro alto. Foi a pouca, né? A gente sabe que foi a pouca. Mas isso...
Me irritou um pouco quando ela fica falando de geração. Tipo assim, a minha geração, a nossa... A Manu sempre fala muito de geração. Tipo, ah, tudo bem, precisa lembrar que é a sua geração. A gente sabe que você tá falando... De você e dos seus iguais.
É, mas ela se coloca nesse lugar, né? E eu gostei muito dessa faixa, especialmente pela produção, dos vocais dela também. A letra é linda. E
achei
eu realmente...
Sandy.
Foi bem Sandy no 1039, né?
Uhum.
Bem Sandy no 1039. E muito bom. E eu já tinha falado sobre isso na outra música dela, né? Em Pronta Pra Desagradar.
Uhum.
Que eu achei bem Sandy. Mas enfim... Eu gosto das músicas da Sandy, então se ela foi por esse caminho, eu acho que a Sandy podia vir mais pra um lado Manu Gavassi também, que ia fazer bem pra ela. Mas Sexo, Poder e Arte já é uma que eu acho que você tem que assistir e escutar ao mesmo tempo, porque eu sinto que ela impacta
o visual.
E é muito, muito bem feita também, enfim, muito boa. Eu gostei muito das duas, eu também gostaria de ver algo maior da Manu vindo aí, então um álbum, algum projeto que não fosse só essas três músicas. Até porque ela vai construir, né, o repertório pro show do Lollapalooza. Então eu acho que ela tem a oportunidade de fazer algo bem grande, muito bom. E espero que ela faça. Espero que ela consiga. E é isso. Eu gostei muito mesmo das duas músicas. Sexo, Poder e Arte eu acho mais impactante mesmo. Um negócio que é mais chocante e acaba fazendo a gente questionar muita coisa. Mas 31 eu acho que é... Especialmente o Jean, quando chegar nos 30, eu espero a legendinha. Eu espero.
Vai
que
ter,
eu sinto...
já tá aqui nos rascunhos, só vou precisar atualizar
amigo.
A foto.
É que eu sinto que você é muito essa música, entendeu? Tipo, eu acho que... Sabe quando no fim vai dar tudo certo? E tipo...
Ah, espero que sim, mas acho que
talvez
vai,
isso,
né?
Até já tentando demais. Vai. É. Porque é essa sensação que me passa, sabe? Tipo, de você tentar tudo, tentar demais, olhar e no fim, tipo... O que sobra é você fazer o que você quer fazer e vai dar tudo certo. No fim, e é assim que as coisas vão bem. Mas é isso. Gostei muito dessa.
Eu também. Ai, gente, que ótimo, né? Que feliz. Que legal que a Manu tá nesse lugar. Acho que depois de tanta coisa que a gente viu ela passar, ela tá em paz. E isso é muito gratificante pra quem é fã.
Ai, total, então... total.
Muito feliz.
E a Anitta também.
Lollapalooza. A Anitta também acho que tá em paz, sabia?
Tá em paz, tá, fez as pazes, chamou aí pra um cafezinho, chá da Cinha.
Cantou Ludmilla, foi na Ivete, fez Melody. A Anitta tá a paz em pessoa.
Ano já começando aqui, tudo muito leve, né?
Eu acho que ela vai querer hitar no Brasil de novo. Eu acho que ela tá com saudades de ser um momento no Brasil.
Ela precisa. Eu gostaria muito.
É até porque ela sabe que o pop tá, tipo... Num ótimo momento.
Temos uma
aqui.
Cena, né?
Temos uma
Tem
cena.
Tem gente lutando estádio.
Eu acho que a última... Nossa, acabou com ela agora. Eu acho que Vai Malandra foi um momento, assim, que ela, tipo, dominou a cultura pop brasileira, assim.
Sim, ela
era ela
poderia
o
ter feito
momento. Ela, tipo, ela teve o hit dela de carnaval, sabe?
By the way, só um parênteses aqui de estádio. Eu vi uma notícia, nem trouxe, que parece que o show do João já está sendo montado no Allianz e é a maior estrutura já montada no, lá, no estádio.
Eu vi isso, menino. E eu quero comprar o show da Ludmilla também. Eu acho que é um show que eu não quero perder. Mas assim, não é o momento de eu ficar passando coisa no meu cartão de crédito, né? Porque, enfim, não sabemos como vai ser esse ano financeiramente, menino.
Amigo, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo, vai dar tudo
Confia.
Certo. Confia. O ano vai ser bom, vai ser. Acho que eu falei isso ano passado. Se ele não for bom, a gente faz ele ser bom na marra.
A gente faz ser. 2023 não foi legal, mas eu fiz meu jeito ali.
É
eu tô
isso.
Aqui agora. E sorrindo.
Sorrindo com uma lágrima no canto, mas sorrindo.
Gente, se vocês soubessem a dor do dente que eu tô agora, mas eu tô sorrindo, quer ver? É isso aí.
É isso que importa. Bem, não tivemos pauta, tivemos ainda assim 50 minutos de episódio pra vocês. Semana que vem tem a Ariana Grande chegando aí.
Little Nas X.
E daí que eu acabei o casamento dos outros. Então, é isso. Um grande beijo.
Então é isso, gente. Beijos.
Um beijo, gente. Tchau.
Tchau.